Nós estamos recebendo aqui na CBN o capitão Ademar Pascoal, da Polícia Rodoviária. Nós vamos conversar com ele a respeito de um assunto que tem a ver com a nossa região, com a frota de veículos, com o movimento nas estradas e com as mortes violentas. Capitão, seja muito bem-vindo aqui à CBN. Boa tarde, o senhor.
Boa tarde, é um prazer estar falando com os senhores e com os ouvintes da CBN.
Capitão, nós tivemos a divulgação por parte da Polícia Rodoviária de alguns números a respeito de 2011 e chama a atenção o número de mortes, em especial nos fins de semana. Por que isso acontece, capitão?
Então, na verdade, não é um único fator que leva a isso, né? Mas a gente tem percebido que nos finais de semana nós temos uma movimentação de pessoas nas rodovias menor, em torno de uns 10% a menos, do que acontece nos dias normais aí durante a semana, de segunda, terça a quinta-feira, né? E, no entanto, as mortes, os números de feridos e mortes são maiores. Então, é uma série de fatores, mas um entre eles ali que a gente tem percebido está relacionado à experiência dos nossos motoristas. A gente tem percebido que muitas pessoas estão circulando nos finais de semana e muitas vezes não tem aquela prática, aquela experiência necessária nas rodovias, que é diferente de rodar dentro da cidade. As distâncias são maiores, as velocidades são diferentes, então tem que ter aquela noção de espaço, distância, e que muitas vezes o motorista não está habituado com aquilo e acaba perdendo. Tanto que a quantidade maior de acidentes que acontece nas rodovias são colisões traseiras, onde a pessoa não manteve uma distância do veículo da frente. São fatores como esse, mas também temos outros, situações de embriaguez que tem acontecido e muito na nossa região e que está levando ao acidente. E vários desses acidentes também com pessoas jovens, né? Pessoas aí no máximo até 30 anos de idade, que é um fato que chama bastante atenção também.
Bom, são aspectos interessantes que estão nessas estatísticas do ano passado. E um dado também que eu acho que vale a pena ser registrado e até se comemorar é que nós tivemos uma quantidade de mortes bem menor do que em 2010. Na comparação 2011 com 2010, nós tivemos aí uma redução bastante significativa, não, capitão?
Teve uma redução de mortes. A Polícia Rodoviária, ela está trabalhando levantando em tempo real, né, o que está acontecendo. Então, igual hoje nós sabemos aonde aconteceu o acidente, quais acidentes aconteceram em tempo real. E estamos aplicando semanalmente os nossos policiais naqueles pontos ou segmentos que são de maior incidência e tentando ali reduzir os índices de acidentes. Então, a gente consegue encontrar, porque até a situação dos acidentes, ela é muito dinâmica também. Se altera com muita facilidade aonde acontecem os acidentes, como é que acontecem os acidentes. Então a gente vai identificando semanalmente e vai aplicando o policiamento. E, claro, faz um diagnóstico. Está acontecendo, vamos supor, num segmento da 323, no KMX, está acontecendo, ou num segmento de 2, 3 quilômetros, está acontecendo acidentes, ou vários acidentes, ou aconteceu uma morte, a segunda morte. A gente tenta descobrir o porquê, e daí, em cima daquilo, faz operações específicas.
Certo.
Exemplo, uma das operações que nós estamos fazendo e bastante é ultrapassagem em locais proibidos, em faixa contínua. Então, os nossos policiais aumentaram muitas notificações de ultrapassagem em faixa contínua. São operações que nós identificamos necessárias, porque a gente estava encontrando que a grande maioria das mortes que estavam acontecendo eram colisões frontais, aonde um dos motoristas saiu para ultrapassar, fazer uma ultrapassagem, e acabava colidindo com o veículo que estava vindo no sentido contrário. E daí nós começamos a identificar essas situações e autuar de forma bastante firme esses motoristas para tentar mudar esse comportamento, essa atitude por parte dessas pessoas, para que elas efetivamente façam suas ultrapassagens, mas em locais adequados, com segurança, tendo ali toda a visibilidade possível.
Deixa eu só confirmar um dado aqui com o senhor. Nós tivemos, então, 34 mortes em 2011 e 56 em 2010, é isso mesmo?
Então, veja só, esse número aqui, na verdade, ele representa da 323, né? Na rodovia 323, que é essa que liga Maringá, Cia Norte, Cruzeiro, Umuarama, até mais ou menos uns 50 quilômetros para frente de Umuarama, é a região que é compreendida pela 4ª Companhia.
Certo.
Nessa região toda, nós tivemos aí uma porque ela é a principal rodovia hoje do nosso estado em números de acidentes.
A PR-323, então, é, né?
323.
Certo.
E daí o que nós fizemos? Nós concentramos o nosso policiamento dentro desse policiamento que eu te disse, de tentar identificar os acidentes, de reduzir a velocidade, de reduzir a gravidade dos acidentes, e tivemos essa redução nessa rodovia. Então, só nessa rodovia, para você ter uma ideia, o ano passado nós tivemos aí 56 mortes, no 2010.
Certo.
E no ano passado, 2011, nós baixamos para 34 mortes. Então, é um número significativo. Lembrando, claro, que a nossa frota sempre está aumentando. Na nossa região aí, uma média de 7,5% a 8%. Todo ano há mais de veículos que estão circulando na cidade, que estão circulando nas rodovias, e a gente conseguiu reduzir isso. Também, a gente tem que dizer o seguinte, isso não é um trabalho só da Polícia Rodoviária. Existe todo um trabalho do DR que nos auxilia, identificando, vamos supor, falta de uma sinalização, ou de repente algum local que precisa ser uma manutenção da pista e tudo mais, e também de várias campanhas e daí da parte da colaboração dos nossos motoristas, que sempre também, de uma forma ou de outra, está buscando também aprimorar ali os conceitos de direção defensiva, tentando resolver os problemas para evitar esses acidentes. E o resultado é esse, positivo, de uma redução significativa na rodovia 323, que é uma rodovia que o ano passado foi bastante comentada, teve bastante situações onde a população cobrou, inclusive teve passeatas, travaram a rodovia pedindo mais segurança, e hoje nós estamos dando uma resposta aí, claro, não satisfatória, porque teve mortes, e teve várias mortes, foram 34 mortes nessa rodovia, mas uma redução significativa de mortes que está acontecendo, e é um trabalho que nós vamos continuar e pretendemos aí, quem sabe no ano 2012, trazer notícias melhores e redução ainda maior.
Quer dizer, a polícia está fazendo a parte dela, que é fiscalizar e tentar evitar os abusos nesta rodovia, por isso a gente tem resultados expressivos no que diz respeito ao número de mortes. Não significa que a gente teve uma rodovia com melhor fluxo de veículos e coisas do tipo, até porque isso não é função também da Polícia Rodoviária duplicar estrada, né, capitão? Mas deixa eu aqui conferir com o senhor também o número de mortes no geral. Então, são 190 mortes em 2011 e 201 em 2010. É isso no geral, né?
Perfeito.
Em toda a área
geral,
compreendida pela Polícia Rodoviária aqui da nossa região.
Da nossa região, que dá 3 mil quilômetros.
Cerca de 3 mil quilômetros.
3 mil quilômetros, de rodovia estaduais. Daí está excluindo a nossa rodovia federal, que é cuidada pela Polícia Rodoviária Federal ali, né?
Tá certo.
A BR.
Bom, um dado que me chamou bastante a atenção é o número de colisões traseiras, isso em especial, por exemplo, na PR-323, mas eu acredito que deve ser de uma maneira geral, isso deve acontecer com bastante frequência. Essas colisões traseiras se devem à falta de atenção, capitão?
Basicamente a falta de atenção, muitas vezes talvez a pressa do nosso motorista, que de repente daí tenta se aproximar muito e querer fazer aquela ultrapassagem de forma muito rápida, mas ela trabalha sempre naquele descuido ou na imprudência do nosso motorista, que acaba se mantendo muito próximo do veículo da frente e de repente por algum motivo qualquer, um animal, um evento qualquer que aconteça na pista e a pessoa que está no veículo da frente reduz a velocidade, você acaba colidindo e se envolvendo nesse acidente. Então é o principal acidente. Não deveria ser, né? Mas é o principal motivo de acidente nas rodovias estaduais da nossa região, a colisão traseira. E isso demonstra que muitas das colisões que acontecem na nossa rodovia dá para ser evitado. Basta o quê? Parte do motorista ali, um cuidado, uma atenção um pouco maior, uma dedicação ali exclusiva na hora que está dirigindo o seu veículo, de manter aquelas regras básicas de circulação, que seja a distância do veículo da frente, a atenção, o respeito pela sinalização, são detalhes assim que efetivamente fazem a diferença e que vão ali garantir a sua ida ou o seu retorno à sua casa com segurança.
Capitão, nessas operações de fiscalização, vocês encontram muitos carros com problema? Eu não estou falando nem só de irregularidade do tipo não estar com a carteira, documento vencido, mas de carros em estado de conservação ruim, carros que nem deveriam estar trafegando?
Encontramos. Infelizmente, a gente encontra. A gente consegue, na rodovia, encontrar assim, situações absurdas, né? Que você olha, fala, esse carro já não devia estar aqui há muito tempo. Daí as pessoas, claro, alegam questões financeiras e tudo mais, mas eu vou dar um exemplo assim, clássico, e que o senhor com certeza já viu e todos os nossos ouvintes já viram. As pessoas saem muitas vezes com a sua família e o carro dá aquela pane seca, ou seja, acabou o combustível. Se a pessoa, o básico do básico, né? Se a pessoa não teve, digamos, o cuidado para observar nem o combustível do veículo, imagine coisas um pouco mais, que precisam de um pouco mais de detalhes, que é pneu, limpador de para-brisa, a parte de iluminação do veículo. Então essas coisas acontecem muito. E diariamente nós encontramos veículos na rodovia com pane seca, está lá parado, sem combustível. E fala assim, é por falta de dinheiro, mas na minha concepção é impossível alguém sair numa rodovia pensando, não, vai acabar o combustível, eu não vou colocar o combustível, eu vou deixar acabar para... Ele simplesmente esqueceu, ele simplesmente não cuidou, ele simplesmente não observou, ele não teve a atenção necessária com relação ao seu veículo, dos cuidados necessários para colocar esse veículo numa rodovia para rodar. Resultado, se nós não cuidamos, eu falo nós de uma regra, de uma forma geral, assim, cuidamos desse pequeno detalhe de simplesmente abastecer o carro com o combustível necessário para chegar ao seu destino final, imagine aquelas situações que precisa de uma atenção maior por parte do motorista, que é o freio, que é o pneu, que é outros detalhes ali, até o óleo do carro. É normal as pessoas esquecerem de colocar água, aí o carro ferve na rodovia. Então são coisas assim que acontecem diariamente e que demonstra ali que o nosso motorista, em virtude talvez de outras preocupações, dessa vida agitada que nós temos urbana aí, certo, ele acaba esquecendo do veículo. E o resultado,
esquece que a máquina que precisa de ajustes.
Esse veículo vai cobrar,
né,
dele em algum momento. Oi?
Esquece que a máquina precisa de manutenção, né?
É verdade. Mas... precisa, e ela vai cobrar. Chega num momento que ela não suporta e ela vai cobrar e vai deixar o motorista na mão. Se deixar na mão ali ainda, encostando num acostamento, tudo bem. O problema é que muitas vezes pode levar a um acidente de trânsito, ele pode parar o carro num local inadequado, provocar um acidente ou acabar, muitas vezes, até morrendo em virtude disso.
Bom, só a título de curiosidade, nessa questão do combustível que o senhor citou, capitão, o Código Brasileiro de Trânsito prevê, inclusive, multa, né, para casos de pane seca, né? A polícia, geralmente, nesses casos, é tolerante com o cidadão ou chega a aplicar multa mesmo?
Não, nós temos aplicado multa, sim. A gente tem aplicado. Na verdade, dá todo o apoio para a pessoa, busca todo ali o assessoramento necessário, mas é feito o auto de infração para aquela pessoa que estava naquela situação. Principalmente as pessoas que podem, de repente, estacionar esse veículo ou parar esse veículo em situações de perigo, né? Porque muitas vezes é uma clive, é uma saída de uma curva. Nós temos situações, assim, gravíssimas. Nós tivemos, no final do ano passado, um exemplo desse. A pessoa, ela parou o veículo com a pane seca na saída de uma curva, o veículo no sentido... Isso à noite, o veículo no sentido contrário. Ele viu o veículo no acostamento, o cara se assustou com aquilo, jogou para o outro lado, acabou capotando o veículo. Quem estava parado lá com a pane seca lá não teve problema. Mas o outro motorista, em virtude do susto que levou, de ver o veículo parado com a luz no sentido contrário e tal, acabou capotando o veículo, teve vítimas ali, machucaram, não foi fatal, mas machucaram, pessoas se machucaram, tudo em virtude de um comportamento, de um descuido, de um relaxo, de uma falta de atenção de um companheiro que estava dirigindo um carro. Então, a polícia ela não é tolerante com essas coisas, porque é obrigação nossa de estar ali fiscalizando. A gente faz campanha de orientação, inclusive nós vamos estar começando semana que vem uma campanha distribuindo panfletos para os nossos motoristas, dizendo sobre esses cuidados antes de viajar, durante a viagem e no retorno dessa viagem. Esse panfleto vai estar ali bastante detalhado, com situações, com dicas e tudo mais. Mas ao flagrar, ao descobrir, ao encontrar uma pessoa em situação irregular, o policial autua ele.
Bom, dois outros assuntos ainda quero abordar com o senhor, capitão. A questão do alcoolismo, da embriaguez dos motoristas e também das apreensões dos contrabandos na apreensão de contrabandos nas estradas. A primeira questão é a questão da embriaguez. Também nessas operações de fiscalização, como a polícia tem agido e tem conseguido identificar motoristas em estado de alcoolismo, de embriaguez? Não tem faltado equipamentos, por exemplo, bafômetros para fazer esses testes? Como que está essa realidade aqui, pelo menos na nossa região?
Então, veja só, vamos só pontuar a situação do alcoolismo. Primeiro, tem muitas pessoas dirigindo embriagadas. Eu não digo embriagada lá, caindo de bêbada, né? Vamos assim, falar de forma bastante simples. mas que tenham álcool no sangue e que de alguma forma alterou esse comportamento dele. Os nossos números não refletem a realidade, porque a polícia, a missão da polícia, na verdade, é muito difícil. Por que eu digo isso? As pessoas são muito tolerantes. Quando eu falo na regra geral. Muitas e muitas pessoas vão nos barzinhos, em lanchonetes, dentro de suas residências, e aceitam normalmente, no convívio, a ingestão de bebida alcoólica ali, perante os amigos, de uma forma muito tranquila, muito pacífica, e ninguém questiona nada. Claro, tem suas exceções, várias pessoas elegem o motorista da vez, várias pessoas têm a consciência de que não pode dirigir depois que ingeriu bebida alcoólica, mas eu estou dizendo a regra. A nossa sociedade, ela é tolerante ao álcool. Mas Sim. A partir do momento que esse motorista ingeriu bebida alcoólica, foi para a rodovia ou foi para uma via urbana e atropelou ou se envolveu num acidente e matou alguém, todos têm o hábito de condená-lo, dizer que aquilo é reprovável, que não tem como aceitar uma situação daquela. Mas, ao mesmo tempo, a gente vai nos lugares por aí, está todo mundo ingerindo bebida alcoólica com a maior tranquilidade e vai embora com o seu veículo. Então, ou seja, o que eu quero dizer com isso? Tem muitas pessoas dirigindo e que fizeram uso de bebida alcoólica. Aí você começa daí a trabalhar a repressão. A prevenção é através da informação, através de palestras, através de campanhas, através do que nós estamos fazendo agora, discutindo isso através de uma rádio e tudo mais. Agora, a parte de repressão, ela é bastante complicada. Quando acontece o acidente, normalmente o policial não está no local. Até a viatura chegar no local, na rodovia, no ponto onde aconteceu,
certo.
Essa pessoa já foi socorrida, ela já está no encaminhamento para um hospital, e daí o policial muitas vezes não tem acesso a essa pessoa e não consegue identificar que ela estava embriagada. Esse é um aspecto. O segundo aspecto é que o policial, ele fazendo a sua fiscalização rotineira, ele encontra algumas pessoas que têm a possibilidade de estar embriagada, ele tem uma desconfiança. E daí ele tem toda uma dificuldade de caracterizar aquilo ali. Por quê? Porque ele tem que aplicar o etilômetro. Já está mais do que debatido isso, que ninguém é obrigado a fazer prova contra si. Eu vou inverter a ordem da lei. Eu digo o seguinte, o policial, ele é obrigado a tentar, dentro da legalidade, caracterizar que a pessoa está embriagada lá. Então, a obrigação é do policial, não é a obrigação do cidadão. Mas, para ele conseguir isso, ele tem que conseguir, através de um etilômetro, através de provas materiais que levam ao convencimento depois do juiz. E isso não é muito fácil, porque a pessoa não vai assoprar o etilômetro, a pessoa vai se negar a todo o comportamento ali. Então ele tem que fazer prova através de testemunhas, as pessoas também não gostam de auxiliar nesse aspecto de testemunha, porque tem toda uma dificuldade. Resultado, há prisões por embriaguez na nossa região ou no nosso estado, elas não refletem a realidade. Ou seja, nós temos um número muito grande de pessoas dirigindo embriagadas e que acabam não sendo autuadas, que acabam não sendo conduzidas para a delegacia. Esse é um ponto. Agora, isso não desanima a corporação. Por quê? A ordem é o seguinte. Nós temos etilômetros, cada posto nosso tem o aparelho funcionando.
Certo.
Qualquer suspeita, qualquer situação que identifique um infrator que esteja numa situação de embriaguez, é para tomar. Aquilo que eu disse agora há pouco, é uma obrigação do soldado, é uma obrigação do nosso policial, de tentar por todas as formas legais identificar e prender quem está embriagado. Porque eu sei que muitas pessoas estão morrendo, muitas pessoas estão matando em virtude do álcool. Então nós precisamos combater isso. Então diariamente os nossos policiais estão trabalhando e identificando qualquer suspeita que leva a entender que essa pessoa está embriagada, o policial vai trabalhar no sentido de identificar, prender, autuar e conduzir para a delegacia.
Bom, a última pergunta a respeito dos contrabandos. A gente tem noticiado aqui com muita frequência na CBN os casos de apreensão feitos pela Polícia Rodoviária de mercadorias diversas. E tem de tudo. Tem medicamentos, tem anabolizantes, tem de tudo. Vem do Paraguai tudo isso, né, capitão?
Sim, vem. A verdade é a seguinte. A ordem que nós demos para os nossos policiais, eu entendo que a droga, ela está na base de tudo que é ruim da nossa sociedade, da prostituição, dos crimes violentos, dos nossos homicídios que acontecem. Então a ordem para os meus policiais, apreensão de droga, trabalho contínuo, operações diárias. E dentro dessas operações, os policiais estão trabalhando, abordando veículos, passageiros, ônibus, caminhões, e acaba encontrando situações de contravenções, que é a situação do descaminho e tudo mais. O policial, ao encontrar situações dessas, de descaminho, de medicamento que está sendo trazido, ele tem que tomar as suas medidas cabíveis, e que é o encaminhamento, no caso da Receita Federal, muitas vezes até para a Polícia Federal. E o resultado é isso que você está vendo aí. Nós tivemos, no ano passado, um aumento significativo aí nas apreensões de drogas, nas apreensões de armas, né, que também é um foco da Polícia Rodoviária, e certo. Em virtude dessas operações. Então nós estamos fazendo um cerco, tentando fazer uma linha ali, trabalhando em várias rodovias ao mesmo tempo e fechando em determinados momentos, e daí naquele momento todo o nosso efetivo está em operação tentando identificar e prender possíveis traficantes, possíveis pessoas que estão trazendo drogas ou possíveis pessoas que estão trazendo armas do Paraguai principalmente. E o resultado é isso. Muitas vezes acaba prendendo drogas, mas em mais proporções, porque acontece em maior proporção, na nossa opinião, situações de descaminhos, cigarro, principalmente cigarro, que a gente está prendendo bastante também, medicamentos, como foi essa semana que prendemos. Então, isso aí é uma consequência em virtude das ações que estão sendo desenvolvidas, principalmente na parte noturna.
Tá certo. Capitão, eu gostaria de agradecer sua análise aqui na CBN, sua entrevista. Foi um prazer recebê-lo mais uma vez. Uma ótima tarde ao senhor.
Eu que agradeço a oportunidade, estamos à disposição. Em qualquer situação, qualquer dúvida, estamos aqui para estar conversando e pontuando. Muito obrigado.
Capitão Ademar Pascoal conversou com a gente aqui no CBN Maringá, segunda edição.